Audiobook grátis apresenta personagens. Manuel Ribeiro, capitalista. Dona Rita, mãe de Isabel. Antônio da Fonseca, tio de Miguel Faria. João de Siqueira. Alfredo Rocha, primo de Isabel. Ignácio Lemos, pai de Alberto Lemos. Um criado. A cena passa-se no Rio de Janeiro. Época, 1871. Da mão à boca Isie perde a sopa proverbio. Ato único. Cena I. Sala de visitas de Manuel Ribeiro, mobília rica. No meio, uma mesa com tapete de gosto. Nos consolos jarras com flores. Portas laterais e ao fundo. Manuel Ribeiro, Fonseca. Ribeiro, passeia de um lado para outro, ao passo que Fonseca está sentado junto à mesa. É como lhe digo, meu amigo, tudo pode se arranjar. Fonseca. Então não lhe desagrada a minha proposta? Ribeiro. Sinceramente, não. Eu, além disso, já esperava. Combinei certas coisas. Vi em você uns ares. É que não sou nenhum Palerma, previ que breve teríamos que falar a respeito e preveni Dona Rita, minha mulher. Fonseca. Nós todos o conhecemos como homem sagaz. Ribeiro, com simplicidade afetada, sagacidade, não, alguma penetração. E quer que lhe diga uma coisa? Parando diante de Fonseca que se levanta, essa penetração não se desenvolveu como devera por causa da educação que meus pais me deram. Oh! Eu havia nascido para alguma coisa de grande neste mundo. E que consegui afinal? Que sou no fim de contas? Fonseca, com calor, ó. Meu amigo, capitalista e muito forte. Que se pode desejar mais? Ribeiro, levantando os ombros, qual? E a glória, senhor Fonseca? A glória? Fonseca, com surpresa, que quer você com a glória? Ribeiro, apressadamente, sim. Ter um nome célebre, conhecido. Ouvir a boca da fama apregoar os nossos triunfos, nossas façanhas. Ver-se apontado. Sentir o nosso amor próprio docemente lisonjeado. Então tudo isso de nada vale? Olhe, palavra de honra, eu quiser agora, neste momento, ter só uma côdea de pão duro que roer, contanto que tivesse a certeza de que o nome de Manuel Ribeiro enchia os quatro cantos do universo. Pintar um quadro imenso. Escrever um poema em 50 cantos ou um romance em 30 volumes. Compor uma marcha solene para 850 professores, com muito fogo, rem. Que satisfação! Como se deve ficar cheio! Isso sim! Isso é viver! Tudo mais não passa de um penoso vegetar, como se a gente fosse simplesmente um pau de ipé ou de peroba. Para tudo aquilo é que eu nascera. Entretanto. Fonseca. Entretanto? Ribeiro. Desde os meus primeiros anos vi contrariada a minha vocação. Nasci na opulência, cresci na riqueza, fui obrigado a cuidar de meus bens, a augmentá-os, e com esses cuidados materiais lá se foi extinguindo o fogo sagrado que em minha mente ardia, e que a miséria e o desgosto teriam feito medrar como chama devoradora. Fonseca. Eu acho, senhor Ribeiro, poeta demais. Ribeiro, com ar desabusado e puxando o beiço, eu poeta? Aos 50 anos. Depois de 30 de casado e bem casado? Já com uma filha em estado de tomar estado? Você então não conhece o poeta? Poeta é um moço pálido, macerado de vigílias, namorador das estrelas, apaixonado louco de quanta mulher encontre, versejador em cima das fogueiras da Inquisição ou espetado numa baioneta, choramingador de desgraças porque nunca passou. De cotovelo roto e chapéu amassado, parando de repente e com satisfação. Sinceramente agrada-me esta descrição. Fui feliz deveras. Mudando de tom, se o poeta for velho então é filósofo. Ou calvo como um urubu, ou possuidor de guedelha inculta e rebelde. Unhas compridas, olhar desvairado, cantará as delícias da mocidade, que outrora lhe parecer atroz, e desesperará da salvação da humanidade. Mas, no meio de tudo isso, como a gente sente o coração bater? Quantas alegrias, quantas doçuras nas privações! No juízo dos outros não passa de um infeliz. Mas no íntimo o poeta não troca suas ilusões pela fortuna de um príncipe. De um nababo. Fonseca. De um Ribeiro. Maganão. Ribeiro, sorrindo-se meio resignado, que quer você? Não tenho outro meio de me celebrizar. Custei a consolar-me. Custei. Também não estaria casado. Não teria uma filha que é preciso dotar. Uma vez nestas condições é melhor. Que eu possua algum dinheiro nos bolsos do que muitos versos na cachola. Rindo-se, aproxima-se de Fonseca a piscar um olho, que diz, Senhor Fonseca? O senhor pensa também assim, não é? Diga com franqueza. Fonseca. De certos encargos de família. Ribeiro, abanando a cabeça com ar fino, não é só por isso. É também por aquele maganão. Aquele seu sobrinho. Que rapaz feliz. Fonseca, com repentino entusiasmo, que atividade. Ribeiro. Boa presença. Bons cabelos. Fonseca, encarecendo, dentes excelentes. Ribeiro. É um moço que tem futuro. Fonseca. Calculista, meu amigo. Não dá um passo sem pensar, não diz uma palavra, faz com as mãos gesto de quem pesa, sem pesá-la cuidadosamente. Ribeiro, com certa hesitação, mas ele. Me parece. Fonseca, com algum receio, ok. Ribeiro. Prosaico demais. Fonseca, arrebatado, como prosaico. Diga realista. Um bom senso prático que espanta. Não vê as coisas senão como elas são. Nada às avessas. Nada de miragens. Pão, pão, queijo, queijo. É da minha escola. Por isso entreguei-lhe sem receio algum a gerência de meus bens, e tudo corre às mil maravilhas. A minha casa de cafés foi a mais poupada. O gênero começou a baixar e eu tinha os armazéns abarrotados. Assustei-me. Então. Interrompe para assoar-se com estrondo. Ribeiro, com interesse, então. Fonseca. O Miguel tranquilizou-me e pôs-se a comprar mais. Ribeiro. Ó homem, era arriscado. Fonseca, com vivacidade e orgulho, não era? Pois bem, 2 dias depois subi ao café e aí vendemos com fúria. Graças ao menino ganhei bastante. Com alguma ternura, ah! Senhor Ribeiro, o senhor faz um casamentão. Palavra de honra é um casamento de mão cheia. Ribeiro. Estou certo que minha filha há de ser feliz. Fonseca, influindo-se pouco a pouco, que duvida. Um noivo daquela força no movimento da praça. Um olho tão firme nas subidas e descidas do café. Que significa isso senão riquezas, sedas, comendas, e afinal baronatos e talvez até a carta de conselho. Depois. Poucos filhos. Compreende? Não há tempo. Ribeiro. E isso é mais conforme a poesia. Fonseca. De certo. E mesmo impedem-se subdivisões de fortuna. Ribeiro. É pena que o seu sobrinho não cultive, parando nas palavras, alguma arte. Olhe, se eu fosse moço ensaiava o piano ou então a harpa, com gesto de quem dedilha. É tão gracioso. Fonseca, meio admirado, pois quer mais arte do que aquele tem? Quer um teclado mais difícil de conhecer do que seja a opinião dos agiotas. Do que o capricho dos homens da praça? Oh! Se houver no mundo outro noivo como ele, certamente não há 3. Não, isto lhe asseguro. Muito brevemente ele terá de seus 150 contos de réis. 28 anos. E um juízo. Não é sovina. Nem gastador sempre no meio termo. Ribeiro. Creio que lhe agrada também a minha mulher. Fonseca. Tenho toda certeza. Não há coração que lhe resista. Ribeiro. E minha filha? Que pensará dele? Fonseca, com segurança, não pode deixar de simpatizar muito com o meu sobrinho. Ribeiro. Ele não se lembrou ainda de ofertar-lhe um álbum. Fonseca. Qual álbum? Ribeiro. Na sua posição não lhe ficava mal. Um moço, quase um noivo, entra em toda parte com um álbum debaixo do braço e com versos de sua lavra ou de algum amigo. Isto agrada sempre às mulheres. Fonseca. Não duvido mais um homem como Miguel, fale com franqueza, pode estar a namorar. Confessemos que é um período difícil esse em que a gente sente necessidade de casar, procura uma noiva e tem que lhe fazer a corte. Quem tem algum tacto vai logo simplificando tudo. Não vê como Miguel sai-se desse passo? observou a sua reserva, a sua dignidade? Estou certíssimo que ele ama a sua filha como um louco, mas quanta calma. Rem. Mal se percebe. Ribeiro. Na verdade, acho até frio demais. Eu não quisera levar o casamento de minha filha, como se for um negócio comercial. Fonseca. Mas quem pensa em tal, santo Deus? Nada. É preciso que fale o sentimento. E quer que lhe dê uma prova? Radias, o meu sobrinho, disse-me com toda a convicção, se eu não casar com Isabel, hei de ter que fazer uma viagem à Europa para distrair-me. Meça, senhor Ribeiro, com tom grave, o sacrifício. Um homem tão ocupado. Uma viagem e não é a Juiz de Fora, ou a Teresópolis. Qual? Com ar fúnebre, é a Europa, Ribeiro. Com efeito, se ele disse isso. Fonseca, com imposição, disse Fal. É rapaz de resolução. Também posso lhe afiançar, sabendo ele que você gosta tanto de poesia, é capaz de garatujar num instante resmas de papel, enchendo-as de versos. Ribeiro, com ar de superioridade compassiva, ah! Isto fia-se mais fino. E a inspiração? Fonseca, com resolução, queira ele e veremos. Oh! Que marido eu lhe dou, senhor Ribeiro. Ribeiro, aceito para minha filha. Caso agrade, condição indispensável. Fonseca. É do que ninguém duvida. Ele entra nesta casa com o pé direito. Fará a felicidade de todos a sua, a de sua mulher. Ribeiro. Basta que faça de Isabel. É tudo quanto lhe pediremos. Fonseca. Então, ao chegar sua senhora à sala, anuncia-se-lhe logo o acontecimento, não é? Ribeiro, com alguma pausa, sim. Sim. Mas confesso a você que nunca vi casamento com menos estorvo. Não gosta desses em que há alguma coisa de imprevisto? Pais a negarem. Mães a gritarem. Filhas a chorar. Noivos audazes. Fonseca. Ora, pelo amor de Deus, deixe-se disso. São coisas de outro tempo. Aí chega Dona Rita. Cena 2. Ribeiro, Fonseca, Dona Rita. Fonseca, dirigindo-se ao encontro de Dona Rita e estendendo-lhe a mão, permita, comadre, que eu a cumprimente. Dona Rita, estende-lhe a mão, ó. Senhor Fonseca. Fonseca, continuando no que ia dizendo, que a cumprimente neste momento e de um modo especial. Com mais efusão do que nunca. Dona Rita, aceito seus cumprimentos, mas pergunto a razão desta efusão. Fonseca. O seu marido, que ele o diga. Dona Rita. Meu marido? Em todo caso a notícia é boa, não é? Fonseca. Para mim, excelente. Dona Rita. E há de agradar-me? Fonseca. Estou que sim. Dona Rita, meio risonha, então adivinho. Fonseca. É? Dona Rita. O pedido em casamento de minha filha. Ribeiro, intervindo, é verdade. O nosso amigo e compadre, o senhor Fonseca, veio cá, e sem gravata nem luvas brancas, sem cerimonias, nem consertar a garganta, ou empertigar o corpo, pede-me a mão de Isabel. Dona Rita, interrompendo-o, e você lhe respondeu. Ribeiro, o que você responderia? Fonseca, voltando-se para Dona Rita, então? Dona Rita, sem hesitação e com simplicidade, eu diria que sim. A que devemos atender senão a felicidade de nossa Isabel? Fonseca. Não sofre dúvida. Dona Rita. E quem poderá torná-la feliz? Fonseca, para Ribeiro, sim, quem? Ribeiro. Quem? Os três, há um tempo, Miguel Faria. Dona Rita. Tão amável moço. Ribeiro. Boa figura. Fonseca, com ar de importância, e apatacado. Dona Rita. Um cavalheiro perfeito. Ribeiro. Previdente. Fonseca. Em cafés não há outro igual. Ribeiro. Então há uma só voz a seu respeito, não é? Tudo são rosas. Dona Rita. Acordo perfeito, Ribeiro. Embora eu desejar algum motivo, hesitando, de contrariedade. Estes casamentos assim. Fonseca, com alguma impaciência, ora, senhor Ribeiro, sempre aquelas ideias? Voltando-se para Dona Rita, não entendo bem. O compadre pretende que casamentos em que haja oposições são, não sei como diga, mais poéticos. Pais a negarem, mães a gritarem. Dona Rita, ofendido, ó. Senhor Ribeiro. Ribeiro, com alguma vivacidade, não, o meu pensamento não é este. Eu. Fonseca, interrompendo-o, ora, venha cá. O senhor não foi tão feliz com a sua mulher? E para esse enlace não concorrerão todos as circunstâncias desejáveis? Ribeiro. Talvez houvéssemos sido ainda mais felizes, se... Dona Rita, com indignação, ó. Senhor Ribeiro, esta é forte. Ribeiro, com ar conciliador e falando com volubilidade, não é isto que eu queria dizer. Mas, atendam bem. Essas lucas, essas dificuldades anteriores a um consórcio gravam-se na memória eternamente. São motivos de conversa para uma vida inteira. E quando voltarem os aniversários? Que fartão de recordações! Com fogo, imaginem vocês dois esposos, 25 anos depois de um rapto. Tu te lembras, fulana? Pergunta o marido. Ó! Oh, se me lembro, responde a mulher. O signal para apareceres na janela era assim, assovia baixinho e prolongadamente, teu pai estava dormindo. Dona Rita, procurando interrompê-lo, que histórias, senhor Ribeiro? Ribeiro, continuando, abriste a janela devagarzinho. Eu pus uma escada. E? Que medos! Teu vestido agarrou num varão de ferro. Eu puxo ele e rasga-se. Dona Rita. Mas isto é até indecente. Fonseca. Deixe ir. Nele é o poeta que fala. Dona Rita, rindo-se, poeta. Aos 50 anos e com 2.000 contos de réis. Ribeiro, pausadamente, meio pensativo e como que falando para si, não o sou, deveras. Mas que jeito eu tinha. Parece-me que se houvesse estudado em regra, só falava em verso. Não me matarão o corpo. Não mais quanto a alma posso exclamar como Nero, batem palmas na porta do fundo. Ribeiro muda de tom e alto, quem é? É sempre assim. Estava com uma ideia bonita, zás, me interrompem. E fica tudo perdido. Novas palmas e fortes, toda a minha vida foi assim. Mas, quem é? Entre, caminhando para a porta, entre pelo amor de Deus. Alfredo Rocha entra. Cena 3. Dona Rita, Fonseca, Ribeiro e Rocha. Ribeiro, olha admirado para Rocha que mostra-se espantado, com a breca. Era você? Que diabo fazia a bater palmas na porta da sala de visitas? Por que não entrava? Rocha, cumprimentando a Fonseca e Dona Rita com algum acanhamento, senhor Fonseca. Minha tia. Dona Rita. As suas palmas, Alfredo, nos assustaram. Rocha, com sentimentalismo como que comprimido a custo, ó. Oh. Essas palmas têm uma significação. Sim, elas têm, Ribeiro. O certo é que vierão muito fora de tempo. Cortarão-me o fio de uma comparação voltando-se para Fonseca, que dizia eu, compadre? Fonseca. Você dizia. Espere. Ribeiro, instando, procure. Procure. Fonseca, deitando os olhos de um lado e do outro como quem procura no chão alguma coisa, nada acho. Ribeiro, com um dedo na testa, eu comparava-me. Qual? Está perdida. Adeus, ideia. Malditas, malditas palmas. Fonseca. Console-se. Fica para outra vez. Ajudado pelo seu sobrinho. Este, sim, é poeta. Dona Rita. Com efeito, Alfredo faz bem bonitos versos. Rocha, com alguma infatuação, ó. Isto é bondade. Ribeiro, com tom dogmático, não, eu lhe digo com verdade, aquele seu livro tem coisas recomendáveis. Aquela ode sobre o Amazonas. Aquela. Fonseca, interrompendo-o, também foi acolhido com estrondo, voltando-se para Rocha, o senhor deve ter ganho muito, não é? Rocha, irônico e superior, com a minha obra? Qual? No Brasil não há quem compre livros. As letras vegetam. Ribeiro. Tem toda a razão. Eu, apesar de ser seu tio, julguei dever comprar um exemplar. Não o quis grátis, não só para animar a venda, como para não dever favores. Fonseca. Fez muito bem. No seu caso assim procedia. Ribeiro, com enfatuação, fui ao livreiro e paguei logo 3.000 réis. Sinceramente achei caro. Um livrinho fininho muito entrelinhado, enfim era o preço e sem a mínima reflexão lá deixei o meu dinheiro. E não me arrependo. Ratrechos que aplaudi. Eu faria talvez outra coisa. Mais vasta, menos cortada. Mas enfim cada qual faz como pode e entende. Entretanto. Dona Rita, interrompendo, entretanto os senhores permitirão que eu vá ver porque não aparece Isabel. Voltando-se para Fonseca, o senhor janta conosco. Fonseca. Já que é ordem. Dona Rita, para Rocha, de certo você também. Rocha. Com muito gosto. Dona Rita. Pois, então, entrem. Vamos até o jardim. Talvez lá encontremos a menina. Mostrar-lhes-ei umas lindas dalias que me chegarão de Petrópolis. Para Rocha. Quer vir, Alfredo? Rocha. Desculpe-me, minha tia, preciso falar com o seu marido. Dona Rita. Senhor Fonseca, me dê então o seu braço. Dona Rita e Fonseca saem de braço dado e a conversarem pela porta da esquerda. Cena 4. Ribeiro e Rocha. Ribeiro. Então que novidades há? Olhe que tenho ainda que fazer toilette antes de ir para a mesa do jantar. Rocha, um pouco sombrio, preciso lhe falar. E agora mesmo. Ribeiro, coisa urgente. Rocha. Urgentíssima. Ribeiro. Em todo o caso abrevie quanto puder. Tenho que aparecer hoje com algum esmero mais. Logo saberá a razão. Deveras é coisa grave? Rocha. Gravíssima. Ribeiro. À vista disto. Sentemo-nos. Sou todo ouvidos. Rocha apresenta uma cadeira, Ribeiro senta-se e cá outra ao lado. Ribeiro. Comece, pois, Rocha, meio acanhado, meu tio. Convém recorrer à sua benevolência. Antes de encetar esta conversa. Ribeiro, olhando para Rocha com alguma admiração, você está perturbado. Que tem? Rocha, no mesmo tom, também o favor que lhe venho pedir. É tão grande. Tão grande. Ribeiro, irresoluto, de dinheiro. Rocha, com movimento enérgico de denegação, não, senhor. Ribeiro, mais expansivo, então que é? Rocha, hesitando, é. Ribeiro, com curiosidade chegando à cadeira, é? Rocha, tomando súbita resolução e às pressas, é a mão de sua filha Isabel, a quem amo desde muitos anos como um louco, a quem adoro, idolatro em segredo, dia e noite, a quem? Ribeiro, afastando um pouco a cadeira e tossindo, rum. Rum. Rocha, com ansiedade, então. Que diz? Ribeiro, encolhendo devagar os ombros, homem, eu não digo nada. Rocha, apressadamente, então consente? Ó, oh, meu Deus! Ribeiro. Eu não disse isso. Rocha, abatido, nega-má pois, ó. Oh. Eide. Ribeiro. Também não disse isso. Rocha. Então que foi que disse? Ribeiro. Nada. Tomando atitude de quem vai orar, Alfredo, conversemos um pouco. Você é meu sobrinho e tenho de tratá-lo com a consideração devida não só a meu parente, como a um homem de inteligência e conceituado. Rocha, interrompendo-o, mas... Ribeiro, gravemente, deixe-me falar. As palavras que vou lhe dirigir são conselhos de quem, prezando-o como parente, preza também a glória de sua família. Você pede a mão de minha filha, não é? Rocha. É verdade. Aspiro. Ribeiro, com gesto de imposição, pois faz uma furiosa asneira. Rocha, levantando-se admirado, como assim? Ribeiro, levantando-se também, em duas palavras lhe explico tudo. Você, pausado e com voz muito grave, não deve casar. A sua vocação não lhe permite senão o celibato. Veja bem. Eu lhe aceno com a glória. Que quer dizer um poeta casado, em riscos de ter 12 e meia de filhos, ao lado de uma mulher que vai envelhecendo. ficando rabugenta, desdentada, descabelada? Meu Deus, que coisa horrível! Haverá inspiração que resista a causas tão deletérias? Rocha. Meu tio. Ribeiro, com volubilidade, não me interrompa. Sei que hei de levar a convicção à sua alma. Suponho os grandes poetas presos pelas cadeias do matrimônio. Que teríamos em poesia? Nada. Nada. Mil milhões de vezes nada. Rocha, enfiado, o senhor quer caçoar. Ribeiro, entusiasmando-se, não consinto que me interrompa. Que fora de Dante, de Petrarca, de Tasso, de Camões e tantos outros, se tivessem prosaicamente desposado a dama de seus pensares. Se tivessem tido que cuidar no sustento dos filhos, que vesti-os, que levá-os a passeio, à escola. Meus santos do paraíso, que pensões e que trabalhos. Puramente a vida materialismo. Em lugar disso, que fizerão? Carpirão só os males da alma, dessa alma que encheu os espaços com clarões inextinguíveis. Rocha. Mas. Eu amo. Ribeiro, levantando a voz, perfeitamente. É o que todos nós queremos. Contrariamos o seu sentimento, machucamos o seu amor próprio, e daí resultará um verso sonoros, repassados de fel e de ironia, versos arrebatadores, versos bironianos, versos, enfim, como os faz quem é poeta. E poeta infeliz. Você sofrerá, sofrerá muito, não há dúvida, as insônias o perseguirão, estou certo disto, perderá o apetite e terá talvez dispepsias cruéis. Mas que livro depois de todo esse padecer atroz? Rocha, um tanto sombrio, não posso crer que o senhor queira se divertir à minha custa. Ribeiro, muito serio, juro que lhe fádio com toda sinceridade. Fádio, como falaria a um filho. Estas são as minhas ideias. Você tem muito talento, todos o reconhecem. Mas sabe por que até agora não tem produzido senão livrinhos de pouco folego, quase éticos? Simplesmente porque é um moço serio, empregado público, moderado nos seus gastos, cauteloso e homem de sociedade. Que diabo! Porventura pode o fogo sagrado da poesia alimentar-se em quem vive como o comum dos mortais? Não, não de certo. O estro tem alguma coisa de extraordinário, de anormal. Direi quasi de infernal. Rocha. Ora, meu tio. Ribeiro. Ponha-se você a gastar tudo quanto tem. Deixe tudo, emprego, bailes e teatro, se caia na mais abjecta crápula, mudando repentinamente de tom. Não lhe dou estes conselhos, Deus me defenda, é uma simples hipótese. Voltando ao primeiro tom, frequente a taverna, dessa mais completa miséria seja, enfim, para resumir tudo em uma palavra, seja um miserável, e no excesso, nos desmandos, você se sentirá transfigurado. O mau vinho com que você se embriagar, a mulher perdida que abraçar em público, as convenções sociais que calcar aos pés, a fome que lhe roer as entranhas, tudo há de exaltá-lo de modo estranho, e, no momento da maior degradação, o seu coração vibrará com uma energia desconhecida. A sociedade lamentará a sua sorte. Todos o evitarão. Eu mesmo, quem sabe? Mas a posteridade o há de vingar. Rocha. Não posso ouvi-lo. Ribeiro. Que pode fazer uma inteligência vulcânica comprimida por um chapéu chastel, sentindo os pés apertados em botins envernizados e os dedos entalados em luvas de jovim, como você está agora? Que martírio para a sua alma! E por cima quer casar? Rocha. Mais sua filha? Ribeiro. Minha filha? Com simplicidade, que tem? Você a acusará perante os séculos. A levará ao tribunal da posteridade. Que tema, hein? Assunto um pouco batido, mais que mina. Até eu sou capaz de explorá-la com vantagem. Porque também nasce com aspirações. Mas casaram-me cedo demais. Não tive motivos de arrepender-me, mas o Estado nunca me inspirou a menor ideia. Ora, eu mesmo, irei consentir que você também se perca? Rocha. Tudo quanto o senhor me disse não significa coisa alguma. Ribeiro. Como assim? Rocha. Não vejo uma razão. Ribeiro. Uma razão, Rocha? Sim. Um motivo plausível. Ribeiro, pondo as mãos para trás e abanando devagar a cabeça, pois ele existe muito, muitíssimo valioso. Rocha, com ansiedade, qual é? Ribeiro. A mão de Isabel já está dada. Rocha, com explosão, mas a quem? A quem? Ouvem-se passos fora, e aparecem à porta Miguel Faria e Siqueira. Ribeiro, aproximando-se de Rocha à meia voz, o noivo é o Faria. Ribeiro vai para o fundo, ao encontro dos recém-chegados. Rocha, chegando-se para a boca da cena com muito abatimento, meu Deus, quanto verso perdido, quanta rima na goa. E eu que tinha para hoje um ditirambo. Lá se vai o dote. Cena V. Rocha, Ribeiro, Faria e Siqueira. Ribeiro, adiantando-se para Faria, meu caro senhor Faria, seja muito bem-vindo, aperta-lhe as mãos. Faria. Antes de tudo, permita, senhor Ribeiro, que eu lhe apresente o meu particular amigo Alves de Siqueira. Ribeiro, apertando-lhe a mão, conheço-o já de vista. Tenho muito prazer em vê-lo em minha casa. Siqueira, inclinando-se, a honra é para mim. Ribeiro. Basta ser-me apresentado por quem é. Siqueira. Isto me penhora muito, sei que a amizade de Faria me é sumamente lisonjeira. Rocha está junto à mesa, os outros chegam-se para a frente. Ribeiro. Senhor Faria, conhece o meu sobrinho Alfredo Rocha? Faria, com frieza e alguma sobranceria, ainda não senhor de nome. Vagamente. Creio que o senhor escreveu um livrinho. Ribeiro. Justamente, um livro de poesias. Rocha. Com ironia, sim. Um livrinho pequenino de versinhos. Ribeiro, para Siqueira, meu sobrinho, senhor Siqueira, meu sobrinho, os dois cumprimentam-se secamente. A propósito, já sei que os senhores dois jantam comigo. Siqueira. Ó! Oh. Senhor Comendador, Vossa Excelência trata-me com demasiada bondade. Eu pedi ser apresentado para. Como devia. Tratar de um negócio importante. Ribeiro. Ficará para depois do jantar. Entre o café e o curaçal. Com amigos do senhor Faria, não cuido de negócios, com intenção, principalmente hoje. Senão depois de nos termos assentado juntos a uma lauta refeição. Siqueira. Pois bem, resigno-me. Ribeiro, com expansão, ah? Muito bem. E verá como recompenso a sua resignação. Com um peixe. Dando um muxoxo, que peixe. O primor dos mares. Faria, com ar grave, entretanto, senhor Ribeiro, pondero-lhe que o negócio a que alude o meu amigo e que interessa também a mim, não pode sofrer demora. Ribeiro, pressuroso, neste caso, ouvi-o-ei já e já. Rocha. Então eu me retiro. Ribeiro. Vá lá dentro conversar com a sua prima. Faria, com vivacidade, este senhor é primo de Dona Isabel? Faria e Rocha olham um para o outro com arrogância. Ribeiro. Boa pergunta. Se é meu sobrinho. Rocha sai devagar, contestando sempre o olhar de Faria, desaparece e volta logo para trocar novos olhares. Cena 6. Ribeiro, Siqueira, Faria. Ribeiro. Sentemo-nos. Convida Siqueira e Faria para tomarem cadeiras e sentam-se os três, depois de se cumprimentarem com ar de gravidade e importância. Siqueira, como que anunciando, o meu amigo senhor Faria vai falar. Faria, após breve pausa, senhor Ribeiro, venho falar a Vossa Excelência a respeito de dois negócios da mais alta importância. O primeiro, sobretudo, vai entender com o meu futuro, parando um pouco. Meu tio sem dúvida já lhe há de ter vindo falar. Ribeiro. Pois não. É? Faria, apressadamente, devo contar com a sua benevolência? Ribeiro, com ar fino, o senhor é um maganão feliz. Só lhe digo isto. Muito feliz. Faria, com fingida efusão, agora, sim, reconheço-me como tal. A minha estrela. Siqueira, interrompendo, mais o seu merecimento, meu amigo? Tenho em pouca conta? Além disto tudo estava calculado. Ribeiro. É certo que o senhor soube ganhar todos os corações. Tanta circunspecção. Faria, com ar modesto, ó. Senhor Comendador. Ribeiro. Tão bom senso. Faria. Senhor Comendador. Ribeiro. Não, senhor não, senhor, faço justiça. A minha casa o estima muito. Faria. E ela? Sua filha? Ribeiro. Homem. Sem dúvida há de ficar contentíssima. Ainda não lhe falei. Mas é natural. Nada mais natural. Faria. Perfeitamente. Agora que tenho certeza do sentimento que lhe inspiro, acho-me capaz de tudo. Com tom frio, liquidado este primeiro negócio, emendando com rapidez a frase, decidido este primeiro assunto, passaremos ao segundo, que traz particularmente o meu amigo Siqueira à sua presença. Siqueira, tomando a palavra, com volubilidade, é coisa infalível, senhor comendador, questão simplesmente de confiança. Vossa Excelência é capitalista Faria, já pode ser chamado seu genro, eu sou amigo dele, homem que a ambos deve merecer crédito. Não é? Faria e Ribeiro, inclinando-se, de certo. Siqueira. Assim, pois, procurei por intermédio de Faria vir falar a Vossa Excelência, que, podendo mover de pronto com grandes capitães, encaminhará uma operação segura, na qual da noite para o dia ganharemos, nós três presentes, 40%. Ribeiro. 40%. Da noite para o dia? Faria. Todos os cálculos estão feitos. Concorra Vossa Excelência com 70 contos é. Ribeiro. Mais a soma. A soma é grande. Faria. 70 contos? Ribeiro. Caspite. Não é coisa de atirar fora. 70. Faria. Na operação empato 50 contos. Tal é a minha confiança. Digo até, certeza. Ribeiro. Mais. Afinal. De que se trata? Siqueira. Trata-se do algodão. Ribeiro. Do algodão? Siqueira. Eu me explico. Vossa Excelência sabe que este gênero teve uma baixa considerável quando acabou a Guerra dos Estados Unidos e que o café subiu. Ribeiro. Sei perfeitamente. Siqueira. A última guerra franco-prussiana trouxe a procura do algodão. Ribeiro. Sei disto, Siqueira. E desde então vai alteando. Agora participou-me de Santos por um telegrama reservado balas de algodão, no valor de 150 contos, a preço inferior. Se daqui a horas o paquete de New traço York, que é esperado a todo momento, der o aumento de poucos pences, tem-se feito uma bela operação. A colheita de lá foi má, e o algodão que me oferecem é de qualidade superior. Ribeiro, duvidoso, era bom. Refletir. Assim? Siqueira. E o palpite? Há ocasiões em que é necessário atirar-se. E demais que são 70 contos para Vossa Excelência? 30 contos, com que entro, esses, sim, representam arrojo e segurança. Ribeiro, com enfatuação, de fato não é soma fabulosa. Mas, enfim, não é meia pataca. Siqueira, com voz insinuante, se fecharmos o negócio, daqui mesmo espesso o telegrama de compra. Ribeiro, voltando-se para Faria, que diz, senhor Faria? Faria. Tanto quanto é dado ao homem prever, a operação é excelente. Senão, reflexionemos um pouco. Ribeiro, aproximando a sua cadeira da de Faria, sim. Sim, reflexionemos um pouco. Faria. Tudo neste mundo está subordinado a causas, de maneira que para estudar bem os efeitos nas suas menores consequências é preciso remontar à origem. Ribeiro, abanando a cabeça e voltando-se para Siqueira, de certo. Subamos à origem. Faria, com tom oratório, ora bem. Quais são as causas que produzem no mundo as oscilações do movimento comercial? Diversas. Siqueira. Diversas. Não há dúvida. Faria. Mas qual a predominante? Sem contestação a política. Qual é hoje a face política do globo? Paz em todos os estados. A França exausta. A Alemanha triunfante. Desconfianças por toda parte, mas a luta armada impossível por muitos anos. Nestas circunstâncias o café, bebida excitante, tende a descer. O algodão sobe e as fábricas pedem trabalho. A colheita do Egito falhou, a dos Estados Unidos foi escassa, a do norte do Brasil não satisfez a expectação. Pelo contrário, há muito café. E depreciado. Ribeiro, aproximando mais a sua cadeira, estou seguindo com ansiedade. Faria, batendo compasso com a bengalinha que conservara em mão desde a entrada em cena. Depois, não nos esqueçamos de um fato natural. Cada gênero tem um preço normal que representa a exata necessidade da população consumidora. O progresso na ascensão justo e natural está sujeito a rigorosas apreciações estatísticas. O café por muito tempo esteve a 3 mil réis por arroba, depois passou a 5 e a 7, onde ficou firme. Ribeiro. Perfeitamente. Faria. 7 é, pois, para assim dizer, o valor intrínseco do café. É o seu ponto de equilíbrio. Ribeiro. De certo, de equilíbrio, mexendo com os braços, imitando uma balança, isto é uma balança, o fiel marca 7. Faria. A sua comparação é justíssima. Ribeiro. Com vivacidade, então gostou. Faria. Numa concha está o café, na outra. Ribeiro. Com rapidez, o açúcar. Faria. Não, o algodão. Nas nossas condições atuais, são os dois tipos de exportação. O açúcar pertence agora ao mundo inteiro, tirando da beterraba e até de couros velhos. Ribeiro. É verdade, equivoquei-me. Faria. O café desce, sobe o algodão. Siqueira, intervindo, Vossa Excelência vê como temos tudo calculado. Podemos contar com seus 70? Ribeiro, hesitando, talvez. Se eu consultasse com meu sócio. O Lemos. Siqueira. Qual seu sócio? Vossa Excelência tem tanto tino. Além de isso é irresoluto tal senhor Lemos. Ribeiro. De fato. Ele não tem golpe de vista. Esse lance de olhos que vê uma operação em globo. Siqueira, apressadamente, como esta, senhor comendador, como esta. Ribeiro, vacilante, não direi tanto. Faria, o que é necessário é passar quanto antes o telegrama. Ribeiro, decidindo-se de repente levantando-se, pois vá lá, o Lemos era incapaz. Apresentando a mão aberta a Siqueira, que a aperta com mostras de muito respeito. Toque, senhor Siqueira, está fechado o negócio. Escreva para Santos. Siqueira, dirige-se para a mesa, arranca da carteira uma folhinha de papel e escreve a lápis, é já e já. Ouça, Exum, todo o algodão para Siqueira e se embarque no primeiro vapor. Agora um criado. Ribeiro. Toque a campa. Siqueira bate num tímpano. Faria. Resolvido este ponto, voltemos ao assunto, com fingida comoção, que fará a minha eterna felicidade. Siqueira, para Faria, então vem todo o algodão? Faria. Todo. Se mais houver, que mandem. Mudando de tom e voltando-se para Ribeiro, sim, a minha felicidade. Siqueira, atalhando, e se o telegrafo estiver interrompido? Faria, mudando de tom, está trabalhando. Há pouco passei um telegrama. Voltando-se para Ribeiro, na verdade o amor que sinto por sua filha. Entra um criado. Faria, dirigindo-se para o criado e com tom imperativo, entregue de minha parte ao senhor Queiroz, o administrador. O criado sai. Ribeiro. Sim, senhor, senhor Faria agora, que nos temos entendido, há de permitir, com o seu amigo, que eu vá cuidar um pouco de minha pessoa antes de aparecer à mesa. Para Siqueira, como estava decidido, o senhor fica conosco. Siqueira. Com sumo gosto. Ribeiro. Verá que peixe. Parece pescado em Santos. Vale o seu peso de algodão, rindo-se. Não gostaram? Siqueira, admirado, de quê? Ribeiro. Do meu dito. Siqueira, rapidamente, ó. Muito. Esteve excelente. Ribeiro. Eu sou assim. Às vezes tenho graça, mas graça natural, nada forçada. É como aprecio. Isto de repentes estudados de véspera não é comigo. Meus senhores, até já. Uns minutos tão somente, e estou de volta. Ribeiro sai pela porta da esquerda. Cena 7. Siqueira e Faria. Siqueira passeia pela sala. Faria está sentado, acende um charuto e põe-se a folhear um álbum de retratos. Siqueira. Enfim, está feito o negócio. Faria, soltando uma fumaça e com indiferença, está, sim. Siqueira, parando defronte de Faria, mas agora, muito seriamente, digo a você uma coisa. Faria. Que é que diz? Siqueira. Estou com medo. Não é só o meu dinheiro. Mas também os 70 contos deste homem. Faria. Você, medroso, só se lembra dos seus 30. Siqueira. Ora. Mais. Faria. Deixe-se de mais. O negócio é bom. Siqueira, com ansiedade, você acha? Faria, indiferente, acho. Siqueira. Mas de onde lhe vem esta segurança? Faria. Quererá você que eu lhe repita tudo quanto disse ao meu futuro sogro? Siqueira. Não, de certo. Mas, enfim, vamos e venhamos, se o vapor de New-York vier pedindo café e recusando algodão? Levamos um baque sofrivel. Faria. É possível. Siqueira. E então? Faria. Mas não é provável, e só é provável aquilo que um homem serio prevê. O mais é anomalia. Batendo numa folha do álbum, eis aqui um fato. Estão neste álbum dois retratos. Um defronte do outro, como que a se namorarem. Siqueira, distraído, de quem são? Faria. Um é o de minha noiva, o outro é o do tal primo, o poeta. Não é possível que estes dois jovens fotografados tenham inclinação um para o outro? Siqueira. Com efeito. Faria. Mas o que é provável? É que a moça tenha considerado que ela não nasceu para casar com um rapaz muito rico de versos, mas pobre de dinheiro. Ela poderá deixar-se namorar, namorar o mesmo, mas casar-se. Fia-se mais fino. Isto é o que o simples bom senso mostra. Siqueira. Admiro o seu sangue frio. Eu não sou assim. Facilmente perco a cabeça. Esta compra de algodão. Faria. Ora, deixe-se disso. Com desprezo, 30 contos. Siqueira. Sinceramente. Faria. Se você se aflige quando navegamos no mar sereno das probabilidades. Que fará quando o vento nos assoltar rijo? Siqueira. Ó. Faria, nem falar n isso é bom. Faria, fechando o álbum com força e levantando-se, pois eu. Sou homem para a luta. É? Um criado entra e entrega uma carta a Siqueira. Siqueira. Está passado o telegrama. O algodão é nosso. Faria. As mil maravilhas. Chegue agora o paquete de New-York e teremos feito um ótimo negócio. E não pode tardar. De um lado ganho com o algodão, do outro desfaço-me de um carregamento de café que vinha de Campinas. Sou um general previdente. De mim não se dirá que não cuidei. Siqueira. Não, de certo mais a sorte é tão caprichosa. Faria. Qual sorte? O descuido dos homens é que merece este nome, nada mais, nada menos. Infatuados, pueris, buscam uma explicação sobrenatural para sua desídia. Por que é que o destino tem sempre me ajudado? Meu amigo, tudo neste mundo cifra-se no esforço próprio, na iniciativa e nas quatro operações da aritmética. Siqueira. Eu sempre conservo meu medo. Faria. Você quer me ceder a sua parte? Siqueira, apressadamente, não, não. Afianço-lhe que estou perfeitamente tranquilo. Faria. Pois então não falemos mais nisso, tanto mais que aí vem gente. Ribeiro aparece na porta da esquerda. Vem de casaca. Cena 8. Siqueira, Faria e Ribeiro. Ribeiro, puxando os punhos da camisa, estou pronto, prontinho. Creio que não me fiz esperar demais. Faria. Não, de certo. Ribeiro. Perfeitamente. Daqui a pouco estaremos à mesa. O senhor Siqueira verá que peixe. Siqueira. Vossa Excelência, porém, me disse que... Ribeiro. Minha Excelência não atinja dele. Não há molho que me sirva. Rindo-se, não gostou? Siqueira. Muito. Mas gostarei ainda mais do peixe. Ribeiro. Sim, senhor teve também espírito. Mas falta-nos o compadre Ignácio. Quererá ele dar ponto hoje? Logo hoje. O certo é que está tardando. Ouve-se barulho fora. Estão subindo a escada, sem dúvida é ele. Deus permita que não venha muito nervoso. Cena 9. Siqueira, Faria, Ribeiro e Lemos. Lemos entra precipitadamente com ar de grande prostração e atira-se numa cadeira. Ai! Não posso mais. Morro de calorimetria. Que comoção! Ribeiro. Que tem você? Estava tardando. O jantar. Lemos, levantando-se precipitadamente, bem se trata de jantar. Não quero jantar. Hoje ninguém deve jantar. Ribeiro, inquieto, mais que há. Você me assusta. Lemos, passeando agitado, que há? É que acabo de comprar uma partida forte de café e recusar algodão. Que há? É que daqui a pouco podemos, com a chegada do vapor americano, ganhar muito ou perder ainda mais. É o que há. Ribeiro. Comprou café? Recusou algodão? Estamos bem aviados. Temos prejuízo certo. Faria. É coisa infalível. Lemos, reanimando-se, mas por quê, homens de Deus? Vocês me põem doido. Siqueira. Eu me abstinha. Ribeiro. Por certo. Mas em alguns falta o lance de olhos. Faria. Querem se apressar. Lemos. Talvez tenham razão, com acabrunhamento. Aquelas sacas de café me esmagão. Reanimando-se, mais ao menos esperemos pelo vapor de New-York. Faria. Não há que esperar. Siqueira. E para que esperar? Ribeiro. Esperar o quê? Lemos, muito abatido, é verdade. É verdade. Ribeiro, com secura e consertando a garganta, de modo que o senhor Lemos, sem me consultar, meteu-se a calculista é. Lemos, deixando-se cair sentado e no maior desconsolo, tem razão. Tem razão. Compadre, o nosso prejuízo é grande. Ribeiro, com muita importância, isto não é o que mais me aborrece. É vê-o assim arriscar-se sem prévio conselho meu. Olhe, enquanto o senhor fazia imprudências, eu realizava com toda a calma uma operação grave, premeditada e de lucros certos. Fechei uma compra de algodão em Santos considerável. Faria, intervindo, é verdade, o senhor comendador, eu e Siqueira, acabamos de telegrafar, e amanhã poderemos impor o nosso preço ao mercado. Fonseca entra e ouve as últimas palavras de Faria. Cena X. Siqueira, Faria, Ribeiro, Lemos e Fonseca. Fonseca. Impor preço ao mercado? De que modo, Faria? Eu lhe explico. Vai para Fonseca e fala-lhe baixo. Lemos, levantando os olhos para Ribeiro, abatido, você salvou-nos, senhor compadre. Ribeiro. É sempre assim. Eu já lhe disse muitas vezes que faltava-lhe o palpite. Fonseca, alto, o negócio é excelente. Siqueira. Ótimo. Mas deveras, estou com medo. Fonseca. Pois, então, ceda-me metade do que lhe toca. Siqueira, irresoluto, não. Não quero. Entretanto? Fonseca, com superioridade, então ceda-me tudo. Siqueira. Tudo. Fonseca. Sim, tudo com 20% de lucro. Aceita? Ribeiro. Bonito, bonito, senhor Fonseca, gosto deste rasgo. Fonseca. Então aceita? Faria. Você está com receios. Você o dá ideia. Aceite. Siqueira, resolvendo-se, pois vá lá. Eu me contento com pouco. Mais palavra, se o senhor ganhar. Tem de me agradecer a lembrança. Fonseca, quer que lhe dê uma clareza? Siqueira. Não, senhor, a sua palavra vale ouro. Cena 11. Os mesmos, um criado. O criado, esta carta urgentíssima para o senhor comendador. Ribeiro, apressadamente, demá. Lê, meus senhores, o vapor americano está entrando. Fala-se em alta no algodão. Siqueira, com dor, ó. Faria. Meu algodão. Fonseca, com voz de triunfo, quer comprar a minha parte? 30% de lucro sobre a venda. Siqueira. O senhor me mata. Ribeiro, para Lemos, compadre, tem algodão que vender? Lemos, sempre sentado lúgubre, e o meu café. O remédio é bebê-lo todo. Arrebentarei. Ouve-se uma voz fora gritar, meu pai. Meu pai. Barulho na escada. Ribeiro. Que é isto? Cena 12. Siqueira, Fonseca, Faria, Ribeiro, Lemos e Alberto. Alberto Lemos, vem ofegante e mal pode falar. Meu pai. O vapor americano. Alta no café. Algodão desceu. Lemos, dá um grito de espanto e ergue-se da cadeira, café. Café? Alberto. Pede-se de toda a América do Norte. Todos. Impossível. Alberto. Leão. Entrega um boletim a Ribeiro, que é logo cercado por todos com grande sofreguidão. Ribeiro. É verdade. Mas. Arredem-se um pouco. Os senhores me sufocam. Lemos, com voz de triunfo, eu logo vi. Fonseca, deixando-se cair na cadeira em que estivera Lemos, em que tremedal me meti. Infame algodão. Siqueira, chegando-se para Fonseca, coragem, senhor Fonseca. Vou certificar-me das notícias. Não se esqueça de mim. Toma o seu chapéu e sai arrebatadamente. Cena 13. Faria, Fonseca, Ribeiro, Lemos e Alberto. Fonseca, levantando-se, não. Isto é horrível. Desta feita. Com explosão, mas é preciso fazer alguma coisa. Tomar providências? Anda, Faria. Sacode com força Faria, que parece estar meditando. Diga alguma coisa. Você sempre tem ideias. Faria, meio abatido, estou pensando. Fonseca, irado, qual pensando? Agora não é hora de pensar. Queremos fatos. Fatos. Ribeiro, muito seco para Faria, é fato que o senhor, com suas histórias. Encalacrou-me, com gestos da cena anterior. Equilíbrio, alta. Baixa. Isto, aquilo e aquilo outro, o certo é que agora em Santos o meu dinheiro, pesando nas palavras, está ardendo. É? Lemos, interrompendo, deixe isso. Os nossos lucros por cá compensam tudo. Ribeiro, com altivez, não me queixo da perda. Deploro tão somente que cálculos. Faria, como que acordando do letargo, um telegrama para Santos. Um telegrama. Fonseca. É verdade. Um telegrama. Um criado, depressa. Alberto, que tem estado a olhar para o interior da casa, é inútil, há 5 minutos o telegrafo interrompeu as comunicações. É notícia certa. Fonseca. Meu Deus. Meu Deus. Tudo nos acabrunha. Ribeiro. Mais calma, meu amigo. Mais calma. Fonseca, desabrido, vá à breca com seus conselhos agarrando na cabeça com desespero. Minhas perdas. De repente, há. Uma ideia. Compadre, podemos remediar alguma coisa. Uma ideia. Para Faria, imperioso, você vai partir daqui a meia hora. Faria. Para onde? Fonseca. Para Santos. O vapor sai às 5 horas da tarde. Há tempo de sobra. Não deixe embarcar o algodão. Ao menos espere ele em Santos. Talvez deixando passar a primeira impressão na praça. Daqui a dias. Faria. É uma ideia, mas... Fonseca. Mais o quê? Faria. E o senhor Ribeiro? O jantar? O nosso? Fonseca. Fica tudo adiado. Ninguém come enquanto você não voltar. 2 dias, ou pouco mais. Ribeiro, com a mão metida dentro do bolso do colete, perdoe-me, isto não. Com sorriso um pouco altivo, mas ninguém pode retê-o. Antes de tudo. Acentuando, de tudo, os negócios. Fonseca. Você bem vê. Vamos. Aviemos isto, baixo. Eu arranjo tudo o casamento e o mais. Alto, vamos. Faria, um pouco acanhado, então o senhor comendador. Consente. Ribeiro. Pois não. Com muito gosto. Por minha parte. Fonseca, com a alegria forçada, ah. Muito bem. Depressa agora. A Santos. A Santos. Procure empurrar Faria, livra-nos dessa. Faria, com alguma resistência, deixe-me ao menos despedir-me. estendendo a mão a Ribeiro, dê-me então suas ordens. Ribeiro, com frieza, seja feliz. E avisado. Fonseca. Eu vou pôr a bordo. Não acham prudente? Lemos. De certo. Ribeiro, sempre seco, é medida de segurança. Cena 14. Alberto, Lemos, Ribeiro, Fonseca e Rocha. Rocha, ao entrar esbarra quase com Faria, ó. Senhor. Fonseca. Adeus. Adeus, vamos de saída. Rocha. Boa viagem. Faria estende-lhe a mão, o outro volta-lhe as costas. Faria. Ó. Eu. Fonseca. Vamos. Vamos. Não há tempo a perder. Faria encolhe os ombros e sai quase empurrado por Fonseca. Cena 15. Alberto, Lemos, Ribeiro e Rocha. Ribeiro passeia de um lado para outro com as mãos por baixo das abas da casaca. Lemos conversa com o filho Rocha, de pé, no meio da cena, com os braços cruzados sobre o peito. Rocha, irônico e sombrio, então o senhor Faria se retira? Ribeiro. Parece. Tem que ir a Santos. Negócios. Rocha. E é a ele que o senhor vai dar o seu mais belo tesouro? Alberto, assustado, rem. Ribeiro. Ora, Alfredo. Rocha. Consulte a sua consciência, meu tio, melodramaticamente, e decida se ele é digno da noiva que lhe reservam. Alberto, assustado sempre, noiva. Rocha, continuando, não, eu também sou parente. Tenho que erguer a minha voz. Quero uma prova mais evidente da baixa ganância. Do mercantilismo do que a que acaba de ter? Por uma questão de contos de réis. Esse homem, que fingia um sentimento, esqueceu tudo e sobretudo a sua noiva, anjo de inocência, gema de um valor inestimável. Alberto. Mas quem é essa? Rocha, arrebatado, ó. É um diamante de Golconda. É um serafim capaz de levar as almas ao paraíso só com o poder do seu olhar. É enfim. Ribeiro. Se fala de minha filha, declaro-lhe que ela ainda não é noiva. Rocha. Mas o que o senhor me disse há pouco fazia crer. Ribeiro, meio zangado, há pouco eu lhe disse muita coisa. Na realidade, pensei que poderia. Mas. Enfim. Nem tudo. Quanto se pensa, pode realizar-se. Aí é que está o cunho do talento reflexivo. Animando-se a pouco e pouco, e com mil bombas. Este procedimento desagrada-me solenemente. Lemos, com a mão no queixo, e com toda a razão. Ribeiro, exaltado, razão tenho de sobra. É fazer pouco em mim. Num dia em que convido para jantar não pode haver motivos. Rocha. Justamente, justamente. Ribeiro. E depois do que tínhamos conversado? Ó! Oh, isto não há de ficar assim. Desfaço tudo. Rocha, continuando no mesmo tom, por uma questão pequenina de dinheiro. Com muito desprezo, ó. Indigno metal. Tão negro como as entranhas da terra em que vives. Ribeiro. Tem razão, meu sobrinho e amigo. Alfaria nunca hei de dar a minha filha. Alberto, intervindo, por certo. É um coração seco. Rocha. Um ganhador. Ribeiro. Felizmente foi desmascarado. Uma insignificante quantia que perdeu derrubou-lhe o edifício da hipocrisia. Aquela menina devia pertencer a quem a merecesse pela elevação de sentimentos. Rocha. Com exaltação, ó. Meu pai, aperta as mãos de Ribeiro. Alberto, admirado, mais que é isto. Rocha, com afectação, é um quadro de família. Veja e enterneça-se, abraça Ribeiro que não lhe mostra boa cara. Ribeiro, meio triste, afinal os poetas têm sempre razão. Cena 16. Lemos, Alberto, Rocha, Ribeiro e Dona Rita. Dona Rita, entrando pela porta da direita, então, meus senhores, quando quiserem, fará um favor de entrar. O jantar nos espera. Mas onde está o compadre Fonseca? O senhor Faria ainda não chegou? Ribeiro. Aqui estiveram ambos e partiram. Dona Rita. Mas voltam já. Ribeiro, secamento, não voltam tão cedo. Partiram. Dona Rita. Para onde? Ribeiro. Para Santos. Dona Rita. Num dia como o de hoje. Depois das promessas. Que foi? Que houve? Ribeiro. Um negócio de algodão. Dona Rita. Não há negócio que pudesse obrigá-los a se retirar. Ribeiro, com explosão, não sei, não sei, nada sei, mas o que lhe digo, senhora Dona Rita Ribeiro, é que a minha filha, a sua, a nossa filha não casará nunca com tal Faria. Com tom lúgubre, é excusado pedir ou chorar. Ela não casa nem com Faria, nem com o compadre, nem com ninguém. Dona Rita, admirada, explique-me o que houve. Estou pasma. Ribeiro. Eu nada lhe explico. Já manifestei a minha vontade e a que, com resolução, não é casa de Gonçalo, em que a galinha cante mais do que o galho. É excusado, senhora. Dona Rita, picada, mas quem lhe disse que eu morro de amores pelo Faria? Minha filha, graças a Deus não precisa mendigar noivos. Rocha, adiantando-se, minha tia, em duas palavras lhe explico tudo. O tal pretendente à mão de minha adorável prima meteu-se, e por seus conselhos meteu tio, em uma compra de algodão em Santos. Agora acontece que o gênero baixou, de modo que ele, sem consideração alguma pela bondade com que o tratava o senhor Ribeiro, arranjou inopinadamente uma viagem para Santos, a fim de ver se podia dar algum remédio aos seus prejuízos. Não houve nada que o retivesse. Nem a honra de jantar hoje aqui, nem a perspectiva de estar com Isabel, que entretanto já lhe tinha sido quase dada. Ribeiro, tossindo e cortando a palavra Rocha, isto é, o tio, o animal do Fonseca, procurou, etc., etc., e tal. Mas eu. Rocha. Então meu tio ofendeu-se daquele insólito procedimento, é. Dona Rita. De certo, fez muito bem. Rocha. Compreendeu com a sua nobreza d'alma. Dona Rita. Eu faria o mesmo. Rocha. E deu o dito por não dito. Ribeiro, com resolução, e se eu disse alguma coisa, dou o dito por não dito. Indignidade ninguém me há de vencer. Lemos. Perfeitamente, compadre. Alberto. Aquele modo de proceder foi indesculpável. Lemos. Extraordinário. Rocha. Inexplicável. Ribeiro, com ar de dignidade ofendido, digão antes de tudo ofensivo, mas eu soube manter-me na posição que me convinha. Não acha, senhor Lemos? Lemos. Optimamente. Dona Rita. Agora compreendo tudo, e só lhe digo que o senhor Fonseca há de me ouvir. Ribeiro. Pobre Fonseca. Ficou aniquilado com a possibilidade de um prejuizozinho. O Siqueira prega-lhe boa. É verdade que os meus 70. Isabel aparece na porta da direita. Cena 17. Lemos, Alberto, Rocha, Faria, Dona Rita e Isabel. Isabel. Por que tanta demora, mamãe? O jantar. Alberto, adiantando-se para Isabel, minha senhora. Eu. Isabel, com acanhamento, meu senhor. Rocha, precipitando-se, ó. Minha prima. Isabel, adiantando-se, que tem, primo Alfredo. Acho comovido. Rocha. É de alegria. Estou fora de mim. Comovido, sim, e muito. Ribeiro. Acabemos com isto, senão eu também passo a comover-me. Dona Rita. Eu já estou comovida. Ribeiro. Vamos lá. Casem-se, casem-se depressa. Rocha. Que dia é este? Alberto, com surpresa e dor, que é isto? Isabel, muito admirada, eu, casar-me? Ribeiro. Sim. Faço-lhe a vontade. Rocha, muito apressado, enfim, posso dizer que a amo, Isabel. Que a adoro, a idolatro. Ribeiro. E é com esses confeitos que os poetas nos dão batalha e nos vencem. Isabel, com constrangimento, deveras eu. Estimo muito meu primo. Admiro o seu talento. Mas... Alberto, chegando-se em tom de suplica, fale, Dona Isabel. Estou sofrendo como um desgraçado. Ribeiro, admirado, então que é isto? Você diz que... Isabel. Eu. Não amo a meu primo. Todos. Oh! Olham-se uns para os outros. Alberto está muito alegre. Ribeiro puxa o beiço, como pessoa que labora em grande dúvida. Ribeiro. Essa não está má. Para Isabel, então você de quem gosta? Isabel, enrubescendo, de ninguém, papai. Alberto, com tom de suplica, Dona Isabel. Rocha, implorando, ó. Oh. Minha prima, que cruel momento. Por que crime estarei espiando tanta dor? Os meus versos, os meus cantos devem já lhe ter dito quanto amor lhe consagro, e entretanto. Quando tudo parecia indicar o final de um sofrimento imenso, uma única palavra sua, cruel, implacável, veio-me atirar em abismo insondável. Durante este tempo Alberto, que tem falado com seu pai, empurra-o para que se adiante. Lemos. Senhor Ribeiro, eu venho lhe pedir a mão de sua filha. Ribeiro. Homem, é excelente. Até você é candidato? Lemos, apressadamente, é para meu filho. Meu filho Alberto. Dona Rita, graciosa, é uma coisa muito possível. Ribeiro. Mas ela diz que não quer ninguém, que hei de. Isabel, intervindo com animação, papai, eu não disse isto. Ribeiro. Então você aceita o Alberto? Alberto, sofrego, Dona Isabel. Minha sorte depende da senhora. Isabel, confusa, se. Papai. Consentir. Querendo a mamãe. Ribeiro, risonho, ah. Sonsinha, isto é namoro velho. Para Dona Rita, e a senhora não me dizia nada. Dona Rita. Eu de nada sabia. Ribeiro. Pois eu. Também ignorava. Em todo o caso dou com ambas as mãos o meu pleno consentimento. Dona Rita. Eu com a maior satisfação. Rocha, adiantando-se com ar sombrio e teatral, e eu. Que fazem de mim? De mim que entrei hoje aqui com o céu na alma, e saio com a morte no coração. A quem hei de maldizer? Só a meu destino? Ribeiro, puxando-o pela sobrecasaca, ora, deixe-se disso, Alfredo, e vem comer o nosso peixe. Rocha, encara fixamente e por instantes Ribeiro, depois exclama, não quero comer o seu peixe. Sai arrebatadamente. Cena 18. Lemos, Alberto, Ribeiro, Dona Rita e Isabel. Ribeiro. Vai o pobrezinho furioso, levantando os ombros. Onde vocês ver que versalhada sai daqueles furores? O certo é que no fim de contas faça um casamento com quem ninguém contava. Lemos. Agrada-lhe menos. Ribeiro. Qual? Está muito conforme com as minhas ideias. Não troco meu novo genro por uma dúzia de farias ou uma carregação de poetas. Agora todos juntos, vamos à mesa beber a saudade dos noivos. Comeremos do tal peixe por quantos deixaram de lhe chupar as espinhas. À mesa e depressa. Porque, como diz o provérbio, da mão à boca se perde a sopa. Cai o pano. Fim da mão à boca e se perde a sopa.